Já estamos então em tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Parque de Campismo Tomar está encerrado. Inspeção da ASAI no último verão levou agora ao encerramento do espaço. População anda a ser enganada. A existência de medicina interna não passa de uma chico espertice, acusa o PSD. Comerciantes da Rua Amorim Rosa juntam-se este ano uma vez mais para celebrar a magia do Natal. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
A magia do Natal chega à Rua Amorim Rosa, em Tomar, já nesta sexta-feira, pelas 20 horas. Até às 24 horas, faça as suas compras e tenha ofertas, descontos, muitas surpresas e ainda animação musical. Nesta sexta-feira, inaugura-se também o presépio, que se manterá até 7 de janeiro. O comércio tradicional tem tudo para o atrair e seduzir com a magia do Natal. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, com abertas durante a tarde, tornando-se muito nublado ou encoberto para o final do dia, com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Vento em geral fraco, tornando-se moderado. Quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 16 para Lisboa, 17 para o Porto, Coimbra, Leiria, Tomar e Évora e 18 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O Parque de Campismo de Tomar está fechado. Como a RTP pôde constatar esta manhã, o acesso ao parque está vedado e há mesmo uma placa no local a anunciar o fecho. Não são dadas quaisquer outras informações. Recorde-se que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAE, tinha decidido autuar o município de Tomar por causa da localização do parque de campismo, valor entretanto nunca revelado pelo município, e em face disso a autarquia de Tomar já tinha tornado público que iria fechar o espaço logo possível para proceder a uma intervenção. Como referia recentemente a Presidente Anabela Freitas, a situação prende-se efetivamente com o plano de pormenor que não contempla este equipamento naquele local.
Como sabem, o parque de campismo não existe. Foi feito um plano de pormenor, que é o plano de pormenor do Açude, onde o parque de campismo, em instrumento de ordenamento do território, não existe. E, como sabem, e eu própria na altura fui subscritora de uma petição, e se calhar muitos de vós também o foram, houve uma petição pública para a reabertura do parque de campismo. E na altura, quem procedeu à reabertura do parque de campismo também sabia que ele não era passível de ser licenciado. Não nego que conheça esta situação, aliás, todos nós conhecemos, toda a gente sabe que o Parque Campismo não existe, que conheça esta situação desde o primeiro dia em que cá cheguei. Não nego isso. Mantenho aquilo que o anterior executivo, já não sei se foi o anterior, se foi o outro antes do anterior, que reabriu o Parque de Campismo, e nós mantivemos essa atuação. O que é certo é que, apesar de haver um conjunto de coisas com as quais nós não concordamos, nomeadamente, por exemplo, uma das coisas que nos foi apontada era que o parque de campismo tinha que ter um mini supermercado lá dentro, tinha que ter um conjunto de outras infraestruturas, quando aquele parque de campismo está no centro da cidade, há algo que é inultrapassável, que é o licenciamento. O licenciamento só é ultrapassado se e quando houver a revisão do plano, não é se, é quando, porque já falámos com os promotores e os próprios vereadores também já tiveram em reunião com quem se predispôs a fazer a revisão do plano pormenor, o parque de campismo, vamos remodelá-lo, vamos dar-lhe outra utilidade, mas para fins turísticos na mesma, mas aquilo que tudo nós chamamos, sempre chamámos parque de campismo, erradamente, porque ele não existe oficialmente, portanto deixará de ser parque de campismo e terá outros fins turísticos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher caiu ao Rio Nabão na manhã desta sexta-feira e teve de ser transportada para o hospital, uma vez que estava em risco de hipotermia, ou seja, havia o risco da temperatura do corpo descer valores abaixo do desejável. Por aquilo que a RTP apurou, a cidadã, uma vendedora no mercado semanal de Tomar, aproximou-se da margem situada debaixo da Ponte Nova e escorregou para a água. Valeu na circunstância a ajuda de algumas pessoas que presenciaram a situação. Os bombeiros nabantinos chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros cuidados à vítima, que, à primeira vista, não apresentava qualquer ferimento. A Polícia de Segurança Pública também esteve no local com um número considerável de agentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O tão falado regresso da medicina interna ao Hospital Tomar não passa de uma chico espertice do Ministro da Saúde e do respectivo Ministério. Quem diz é o Partido Social Democrata, corroborando aquilo que Pedro Marques, vereador dos Independentes, começou por afirmar na recente reunião de Câmara Municipal, ou seja, a referida valência pura e simplesmente não existe. Aliás, confrontada com estas palavras da oposição, a própria Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, não disse claramente que a medicina interna existia, referindo apenas que está em serviço um internista 24 horas por dia e que os doentes com necessidade de outros exames seriam encaminhados para Abrantes, onde está situada a urgência médico-cirúrgica. O alerta foi então deixado por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que não poupou nas palavras, até mesmo para lamentar que o próprio Ministério da Saúde se tenha prestado a semelhante papel.
Medicina interna, a valência de medicina interna não temos. Não temos. Portanto, alguém foi enganado e alguém nos andou a enganar todos. E eu gostava que isso ficasse claro para que as pessoas não caiam no erro de pensar que temos medicina interna e vai-se ao hospital e não se tem medicina interna. Ou seja, depois da avaliação que se lá faça, tem que se ir para Abrantes para ser tratado. Esta é a realidade, Sr. Presidente. Esta é a realidade, Sr. Presidente. E se for preciso, se vierem, eu digo, horas com quem foi e tudo mais. E como é óbvio, vou dizer mais, e como é óbvio, a pessoa em causa não quis ir para Abrantes. Não quis. Não quis e não foi. E foi para o outro lado. E foi tratada como deve ser. E chegou, porque tinha a avaliação de medicina interna nesse sítio, foi tratada e resolveu-se o seu problema. Portanto, Sra. Presidente, é que a população tem que saber disto. Tem que saber disto. Não podemos andar aqui, desculpe lá, o Sr. Ministro, eu digo com toda a franqueza, Eu não faria o papel, o Sr. Ministro fez, de vir aqui uma enfermaria com 20 e tal camas e agora há medicina interna. Quando não há. Pode haver internamento de medicina interna. Mas é Abrantes que manda se quiser. Eu já sabia disto, uma pessoa também foi para Abrantes e depois para vir para Tomar, lá conseguiu, com muitos conhecimentos, internar-se em Tomar, para ser operada. Mas a realidade é esta. É para Abrantes. E agora, passou-se mesmo comigo, eu disse, não, eu tenho que fazer isto na Câmara. Para que a Sra. Presidente, junto ao Conselho de Administração, esta situação seja clarificada e diga a todos nós e à população o que se passa. O que se passa. E quem diz que a gente tem medicina interna, que é o Ministério da Saúde, que assuma que passamos a ter medicina interna. Mas a valência é medicina interna, nós e Torres Novas.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, foi mais incisivo nas críticas, classificando então a visita do Ministro da Saúde por ocasião da inauguração da suposta medicina interna como uma chico espertice.
Isto foi uma chique espertice do Sr. Ministro e do Ministério da Saúde, Sr. Presidente. Claro que foi, para enganar a população, para dizer que temos a valência de medicina interna em Tomar. E vamos ser realistas, não temos a valência de medicina interna. Nós sempre temos isso. Pois lá veio o deputado eleito pelo PS daqui de Tomar, o Sr. Deputado Costa, dizer que o PSD estava contra o regresso da medicina interna. Nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém disse isso ao Sr. Presidente. Nós aqui, estamos aqui dentro deste órgão, os sete, porque jurámos que iríamos defender pela melhor forma, pela melhor forma, quem nos elegeu. Portanto, estamos aqui a apresentar quem votou em nós. Portanto, e nós em Tomar não temos medicina interna. Não vale a pena escamotear, fazer aquele espetáculo que foi feito, que nós na altura alertámos e dissemos que isto podia acontecer. Porque já sabíamos, porque obviamente a minha formação profissional é jurídica, não é de medicina. Mas tentei-me inteirar junto dos profissionais do foro para saber se de facto aquilo era um serviço de medicina interna. E todos me disseram, não sabemos como é que isso vai funcionar. porque não há urgência médico-cirúrgica. E o que vai acontecer aqui, basicamente, é um corredor para Abrantes e depois de Abrantes para Tomar para internar. Nós temos internamento em medicina interna. A pessoa, por termos urgências básicas, a pessoa é recebida no hospital, é encaminhada para Abrantes, porque lá é que estão as urgências médico-cirúrgicas, e depois o internamento é feito em Tomar ou em Torres Novas, consoante a residência. Portanto, é claramente isto que se passa, Sra. Presidente. E a Sra. Presidente, digo, mostra um sinal de coragem, se trouxer um assunto neste sentido aqui a este Executivo, e que tomemos uma posição concreta sobre a questão que não está a acontecer.
Confrontada assim com estas críticas, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, não disse claramente que de facto existia medicina interna no Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar, não tendo dúvidas, porém, em assegurar que o serviço atual é melhor do que aquele que existia no passado.
A situação que temos hoje em dia é melhor do que a situação que tínhamos há uns anos. E, portanto, não vamos também desvalorizar a situação que temos hoje em dia. Porquê que a coisa, que era aquilo que há bocado o vereador João Terreiro estava a dizer, porquê que ainda não está no ideal? Porque não temos a urgência médico-cirúrgica. A urgência médico-cirúrgica e os meios de observação de doentes instáveis está em Abrantes. Tomar, a unidade de Tomar, tem um internista 24 horas por dia. Se chega um quadro clínico que a nossa urgência básica não permita avaliar, fazer e necessitar de mais auxiliares de diagnóstico, então aí tem que ir para Abrantes. E a ordem, e por lá é que é a urgência, e a ordem de internamento vem por Abrantes. Mas se for um quadro que não necessite de tantos exames, automaticamente é internado aqui, porque está um internista 24 horas por dia de serviço na unidade de Tomar. Desculpe, ó Sr. Vereador, eu tenho estado a trocar mensagens com um membro do Conselho de Administração. E é isso que eu tenho aqui. E aquilo que eu proponho aos senhores vereadores, vamos lá ver uma coisa, desde o início temos estado juntos nisto, independentemente do governo, o importante aqui é que haja uma prestação de cuidados hospitalares com qualidade aos nossos concidadãos. E, portanto, aquilo que eu proponho, até é mais do que, independentemente, o vereador Bruno vai ter uma reunião do Conselho Consultivo no próximo dia 7, não é? É marcar uma reunião, como já aqui fizemos com todos os senhores vereadores, o Conselho de Administração.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Fonseca, o Presidente da Câmara Municipal de Orém, eleito pelo Partido Socialista, está em risco de perder o mandato por estar em situação de insolvência. Está em causa uma verba a rondar os 4,6 milhões de euros. A indicação é avançada na última quinta-feira pelo Observador, que suporta a notícia na decisão do Tribunal Constitucional, que a 22 de novembro último não deu seguimento às pretensões de Paulo Fonseca, que pretendia evitar a insolvência. Assim sendo, avança o Diário Online, o Ministério Público pode instaurar um processo para perda de mandato num prazo de 15 dias junto do Tribunal Administrativo de Leiria. Paulo Fonseca, de 53 anos, antigo Governador Civil do Distrito de Santarém, pode, desta forma, não chegar ao fim como Presidente da Câmara Municipal de Orém para o mandato que ganhou em 2013 e ficar ainda impedido de se candidatar nas eleições autárquicas de 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
Júlia Amorim, a Presidente da Câmara de Constância, voltou a defender a construção de uma nova ponte entre o Conselho de Constância e o Conselho de Abrantes na zona do Tramagal. A autarca, que falava no decorrer de um jantar com empresários, levado a cabo pela Associação Empresarial e Comercial em Constância, reafirmava que uma nova ponte situada entre Constância e Tramagal é a solução para melhor servir a região. Uma posição que tem por base, refere Júlia Amorim, o desenvolvimento da economia regional e que resolveria problemas como os sentidos pela Caima, tal como pela Mitsubishi no Tramagal, que se encontra impedida de escoar a sua produção diretamente para a A23.
E aquilo que eu combinei no início do mandato com a Presidente Maria do Céu é que, não faz sentido nos tempos que correm andarmos a degladiar-nos por pontos. Nem faz sentido nenhum. Com a crise que depois se instalou, andarmos a discutir duas pontes. Portanto, o que nós temos é que nos entender. E se houver dinheiro, o que era muito bom para fazer uma ponte nova, tem que ser entre Constância e Tramagal. Este foi o nosso entendimento. tem que ser entre Constante e o Tramadão. É claro que, se estiverem atentos à comunicação social, pois às vezes isto não é bem assim, não é dito bem assim. A minha posição é esta: entre o Tramagal e entre Constância deve ser feita uma ponte nova. Não só por causa das pessoas, cidadão comum, que utiliza aquela ponte para ir trabalhar, para se deslocar, mas por causa do desenvolvimento económico. A Mitsubishi precisa daquela ponte. A Caima precisa urgentemente de fazer passar os pesados na ponte, para não falar já nos militares. Para não falar no ecoparque de Relvão, porque aproveito para dizer que a ponte da Chamusca, ou a qualquer adaptação que lhe possam fazer, ou seja lá o que for, para acesso ao parque de Relvão, seja a solução. Está provado, e não é preciso muito, eu tenho um estudo com os quilómetros, que é muito mais perto virem por Constância, por esta zona. Porque a entrada para o Relvão faz-se aqui ao limite do nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rua Amorim Rosa vai viver este ano intensamente a magia do Natal. Assim, ao longo já desta sexta-feira, das 20 às 24 horas, o comércio vai estar aberto. Sendo que será inaugurado também esta sexta-feira o presépio que estará em exposição no separador central da rua até ao próximo dia 7 de janeiro. Com a colaboração dos comerciantes da rua e respectivas equipas de trabalho, a organização programou para esta noite um conjunto de diversas atividades que têm como objetivo atrair pessoas às lojas, mas acima de tudo dar destaque à rua nesta quadra natalícia. A reportagem da ERT esteve, entretanto, na rua Amorim Rosa e falou com um dos promotores do evento, João Ramos, sobre a iniciativa.
Este ano vai ser muito similar ao do ano passado. Vamos contar com a maior parte dos mesmos artistas que tivemos já no ano passado, em 2015, mais alguns. Vamos ter também a Tuna do Politécnico, que penso que vai contribuir para que anime ainda mais o espetáculo e este evento. Tivemos a colaboração de todas as lojas. Já o ano passado tivemos, e este ano conseguimos contar outra vez com todos. Todos apoiam para que este evento seja dinamizador e que corra da melhor forma possível, tanto para a população de Tomar, como também para os comerciantes, que nesse dia também vão ter promoções nas lojas, não é? E campanhas e surpresas, para que as vendas de Natal voltem a ser o que eram como antigamente.
Uma iniciativa que arranca neste dia 2 com a abertura de facto do evento, mas que depois vai prolongar ao longo de quanto tempo?
Certo, vamos manter aqui o presépio na rua até dia 7 de janeiro. Portanto, 2 de dezembro, sexta-feira, vamos montar todo o presépio com a ajuda da Câmara Municipal de Tomar e da Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais e São João da Batista. Depois, até 7 de janeiro, vai estar o presépio montado com bastante iluminação. O presépio vai ter uma característica muito engraçada, que montámos uma cabana para o Senhor Jesus Cristo. Pronto, foi mais uma despesa que os comerciantes estiveram dispostos a participar, para que o presépio seja algo que puxe tanto o povo de Tomar a visitar a nossa rua.
Iniciativas hoje em foco então na Rua Amorim Rosa, a partir das 20 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de regresso neste início do mês de dezembro mais um Juntos pelos Nossos. Trata-se de uma iniciativa da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, de cariz social, que tem na sua essência uma forte componente educativa, num projeto que, tal como em 2015, é este ano uma vez mais aberto a toda a comunidade. Juntos pelos Nossos pretende envolver um trabalho conjunto entre associações de pais, ATL, escolas, comércio local, instituições sociais, Junta de Freguesia Urbana e todos os cidadãos que queiram associar-se à causa que tem como objetivo angariar verbas a favor de instituições sociais sediadas na freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, no caso o CIR, a APAT, a Crescer, a Cruz Vermelha e a Cáritas de Tomar. Assim, durante o mês de dezembro decorrem, Durante o mês de novembro decorreram em 14 espaços escolares a construção de árvores de Natal através da reutilização e reciclagem de materiais. Essas árvores irão agora, em dezembro, ser apadrinhadas por restaurantes e cafés de Tomar e estarão ao dispor de toda a comunidade que as queira visitar e deixar um contributo a favor das instituições já referidas. A cerimónia de apadrinhamento vai realizar-se na próxima segunda-feira, 5 de dezembro, com a chegada das árvores aos padrinhos, em concreto ao Amor Lusitano, o Hino Portugal, Casa dos Artistas, a Silcakes, Iguarias do Convento, Cafetaria do Castelo, Casa da Vera, Casa Matreno, Taverna Antíqua, Restaurante Jardim, Restaurante Tabuleiro, Café Santiria e ainda ao Café Paraíso. Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Ontem comemorou-se o 1 de dezembro, ou Dia da Restauração, que, como sabemos, representa a revolta dos portugueses contra a governação da dinastia filipina castelhana, a qual teve fortes raízes no nosso concelho. De facto, foi nas Cortes de Tomar de 1581 que Filipe II de Espanha foi aclamado Rei de Portugal, sendo os dois países dominados pela dinastia filipina durante 60 anos. Mas, em 1640, organizou-se uma conspiração para derrubar os representantes do rei em Portugal, pois a burguesia nacional estava desiludida e empobrecida, a nobreza estava desvalorizada e sufocada em dívidas, e o país era, na prática, uma província espanhola governada à distância pelos castelhanos. Foi então que, neste ambiente de crise, se alimentou a ideia da independência, a qual ganhou a adesão de todos os grupos sociais que concretizaram a revolta e restituíram a soberania que o país desejava. Entretanto, parecendo que a história se repete, volvidos 4 séculos, a situação atual de Portugal também é de grande falta de autonomia e de submissão aos poderes políticos, económicos e financeiros da União Europeia. Na realidade, em muitos domínios da vida nacional, o país está sujeito aos tratados, às regras e aos ditames da União Europeia, chegando ao ponto de ficar totalmente dependente deles, como aconteceu no recente programa de ajustamento e austeridade aplicado pela Troika. Depois, apesar de todos os sacrifícios impostos aos portugueses, o país hoje continua a não ter plena liberdade, não só porque tem de cumprir os tratados europeus, mas, sobretudo, porque tem uma dívida externa que ultrapassa os 130% do PIB e nos coloca reféns dos credores internacionais. Por razões idênticas, o Conselho de Tomar também possui uma pesada dívida autárquica e está limitada em todas as suas atividades de gestão corrente e de investimento, ficando sujeito às obrigações da dívida e ao serviço da mesma. Neste contexto, é caso para dizer que o país, os municípios e Tomar precisariam de novos dias da restauração para se libertarem das suas dívidas e para alcançarem a independência política, económica e financeira.
Nota do dia com José Rogério, no fecho das notícias. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.